Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do KionCast e o papo de hoje é bem interessante. Estou aqui com a Nath, nossa coordenadora de suporte.
Tudo bom?
E com o Caio. Bom,
boa.
Primeiro queria começar aqui já pedindo um like. Sim. Aqui nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, que estamos trazendo bastante conteúdos aí de podcast com temas interessantes aí pra você. Compartilha esse vídeo aqui com outra pessoa que gosta de falar sobre isso, quer se inteirar mais sobre o assunto de resultado, musculação. E o papo de hoje é: quanto tempo leva para ter resultados? Resultados estéticos, como que é? Vamos falar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre isso. Resultado, em quanto tempo eu consigo ver um resultado?
Comecei hoje, tô ruim, tô barrigudo. Uhum. Comecei hoje, quanto tempo eu levo para ver mudança? Acho que é basicamente isso,
exato.
Né?
Exato. Uhum.
É a grande pergunta que chega, né, Nath?
Sim.
No suporte, ainda mais pra quem não é aluno ainda.
Exatamente.
E quem é aluno, rapidinho já começa a ver mudança. Uhum. Mas sim, o cara que tá chegando, ai, mas e se eu entrar no personal online, em quanto tempo que eu mudo? Ou o que que eu preciso fazer e quanto tempo leva, né?
Que, geralmente, as pessoas que decidem, né, ter e querer essa mudança, querem de imediato, que é uma coisa, sim, eu quero pra ontem. Uhum. Será que é possível a gente conseguir ajudar eles ali com aquele pra ontem, né? Quanto
sim,
tempo?
Sim.
É, comecei agora uma atividade física, sei lá, seja qualquer modalidade. Quanto tempo eu levo pra ver resultado? Ah. A pessoa, e aí?
Aí é que tá, depende da atividade.
Depende,
né?
Da atividade.
Depende da atividade. Vamos começar assim, vamos pegar um macro da coisa. Qual é o principal ponto, o que que muda teu corpo, né? Considerando sim, que o nosso corpo, ele não é só isso, mas considerando que ele tem três estruturas. Uhum. Ele tem estrutura óssea, estrutura muscular, e vamos colocar que ele tem gordura, né? O corpo tem gordura. Então, tem gordura, tem músculo e tem osso. Bem simploramente explicando, gordura, músculo e osso. Quais dessas três que a gente consegue modificar? Responda.
Gordura e músculo.
Gordura e músculo. Osso no músculo. Beleza. Gordura e músculo. Se você modifica gordura e músculo no sentido de aumentar músculos e diminuir gordura, é o que dá forma pro corpo.
Sim.
É igual uma bexiga. O que que dá forma pra uma bexiga? É o ar.
O ar.
Né? Então, assim, o nosso ar, o que vai dar forma pra gente, é o nosso músculo, né? E a nossa gordura. A redução dela ou o aumento dela também dá forma. Dá forma redonda,
forma
né?
A forma redonda. Não muito agradável.
É. A forma redonda. Mas então, assim, o grande ponto é: quais atividades que mais estimulam o aumento dessa massa muscular, desses músculos, e a redução da gordura? Que característica essa atividade tem que ter?
Tem que responda. Trabalhar os músculos ali, né?
Tem que trabalhar os músculos.
Fazer eles, como eu posso dizer?
Ir a nocaute.
É.
Se desenvolverem, né?
Desenvolverem, exatamente.
Exato. Então, vamos começar por aí. Se você quer resultados estéticos, né? Claro que você quer saúde. Afinal, todo exercício físico promove saúde, tá? Agora, nem todo exercício físico promove mudanças estéticas. Por quê? Porque nem todo exercício físico tem esse viés, que é estimular a parte muscular. Então, logo, a gente tem que entender que o grande carro-chefe da mudança corporal é o treinamento de força, é a musculação. E essa musculação, ela pode tanto ser feita dentro da academia, como é o mais usual, inclusive é o que a gente mais recomenda, como também dentro de casa, desde que tenha esforço muscular e não seja uma coisa meramente com o peso do corpo, apesar de só o peso do corpo no começo até fazer um certo sentido. Né? Mas logo essa pessoa precisa ter aquilo que a gente já falou em outro podcast, que é o princípio da sobrecarga. Colocar mais peso, gerar mais intensidade, porque é isso que vai dar o quê? Vai fazer você desenvolver massa muscular. E aqui a gente entra já numa quebra de objeção, né, que muita gente tem, né, por exemplo, ah não, mas eu não quero ganhar massa muscular, as pessoas acham que não querem, sendo que as pessoas querem sim, elas só não sabem, algumas não sabem, né, porque assim, se você pegar qualquer corpo, você que tá ouvindo ou assistindo a gente agora, imagina se você é mulher, um corpo de mulher, imagina uma outra mulher, que você considera que é um corpo maravilhoso. Você fala assim, eu gostaria de ter o corpo igual o da fulana. Imagina esse corpo agora. Pensa em uma, duas pessoas. E se você é homem, pensa num corpo, né, de homem masculino que você acha bacana, que você fala, nossa, eu queria ter um corpo, um abdômen, um braço igual desse cara. Pensa nesse corpo agora, imagina em uma, duas, três pessoas. Eu posso apostar com você que essa pessoa que você imaginou, ela tem mais massa muscular que você e menos gordura. Ou seja, logo você precisa sim e quer sim ganhar massa muscular. Só que você associa o ganho de massa muscular muitas vezes com um corpo que você não quer ter. Porque eu, por exemplo, eu não quero ser bodybuilder. Eu acho, sinceramente, eu acho feio, esteticamente falando, o cara que é muito grande. E nem por isso eu deixo de tentar ganhar massa muscular. Né? Então, assim, eu não acho o cara gigante esteticamente. Admiro a questão do esporte, né? Do cara, pô, desempenho, né? Caramba, disciplina. Disciplina, pra chegar naquele shape, o cara teve que ralar. Legal, ele é um atleta. Mas, meu, esteticamente eu acho feio. Eu não quero isso pro meu corpo, até porque não sou atleta disso e também acho esteticamente feio. Então, assim, mas nem por isso eu não tô lá batalhando todos os dias na academia pra ganhar massa muscular. Por quê? Porque eu sei que o que dá forma, o que dá beleza pro meu corpo é a massa muscular e a redução da gordura. E a melhor maneira de você reduzir gordura, inclusive, é você aumentando a massa muscular. Porque o seu corpo gasta mais energia para manter aquela massa muscular, logo o seu metabolismo aumenta, logo você mesmo comendo mais não engorda tanto, e aí já vira uma cascata fisiológica positiva, né? Que a gente já explicou algumas vezes.
Eu tenho uma pergunta aqui, mas antes eu queria saber, que a gente não falou. A gente vai falar quanto tempo no final, ou a gente já pode falar agora quanto tempo leva para o resultado? Fazendo a musculação, já que você deu todo o...
Podemos falar,
né?
Sem problemas. Eu acho que já dá, tá, já deu um seeding bom aqui, já deu uma introdução boa,
já
na verdade.
Já deu para a pessoa entender, né? O que ela realmente precisa para fazer, para... ter um resultado esteticamente falando, né?
Falar da média de resultado,
e
né?
E falando em média dos alunos, né? Do personal lá, dentro do programa, a média é de 30 dias a 3 meses de ver um resultado, assim, significativo. Já na mudança
Sim,
de glúteo.
30 a 90.
De corpo. Então, agora entrando nesse contexto aqui que você falou, a pessoa não sabia, ela imaginou o corpo da mulher, o cara imaginou o corpo da mulher. Só que... ela está com o corpo acima do peso e o cara também. E ele, você falou que ele precisa ganhar massa muscular e não sabe.
Sim.
Aí ele vai lá e vai fazer tudo que se tem que fazer para ganhar massa muscular. Que aqui tem uma alimentação hipercalórica e a musculação. Só que a gente tem que deixar esse ponto claro, né? Como acontece esse processo?
Sim.
Porque se ela está com o corpo ali acima do peso, com mais gordura do que o ideal para atingir aquele corpo, não tem como ela ir já para alimentação hipercalórica ou para uma musculação voltada já direto para isso.
Hipercalórica, sim, exato. É porque, assim, o foco dela em relação ao treinamento sempre vai ser um treinamento para ganho de massa, que envolve o quê? Puxar peso. Fazer exercício com carga, treinar até a falha com intensidade. Ela quer emagrecer, vai ter que fazer isso. Ela quer ganhar massa muscular, vai ter que fazer isso. O que vai mudar a alimentação, né? Como você citou aí. Então, pô, o ganho de massa muscular, ele é muito mais estimulado, ou seja, ele acontece com mais velocidade se você, além de fazer musculação, obviamente, você fazer uma alimentação hipercalórica, consumir mais calorias do que você gasta. E quando você precisa acelerar a sua perda de gordura, você faz o contrário, que é consumir menos calorias do que você gasta, uma alimentação hipocalórica. Agora, qual que é o grande ponto? Se você faz a musculação bem feita, faz uma alimentação para emagrecer, vamos pegar esse caso que você falou, a pessoa tá acima do peso, faz uma alimentação para emagrecimento, não quer dizer que você não vai estar ganhando massa muscular também. Porque as duas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. O nosso corpo não é assim com um botãozinho, agora eu vou pro emagrecimento, aperta aqui. Eu vou pra hipertrofia, aperta aqui. Aí você faz um ou o outro. Não, você faz os dois ao mesmo tempo. Porém, um deles é mais potencializado. Potencializado como? Quem que norteia isso? O que você tá comendo, a quantidade de comida que você tá ingerindo. Em relação ao treinamento, é basicamente a mesma coisa. Se tem uma coisa que vai mudar um pouquinho e pode mudar um pouquinho, é que para quem objetiva a perda de gordura, essa pessoa priorizar, né, a perda de gordura, essa pessoa poderia, não quer dizer nem que precisa, mas ela poderia incluir uma quantidade um pouco maior de aeróbio para fomentar o gasto calórico. Ponto. Só para ter um plus a mais em gasto calórico, mas que, sinceramente, se ela faz um bom déficit calórico na alimentação e a musculação, ela consegue também emagrecer sem subir numa esteira, sem fazer um aeróbio. Agora, Caio, você acha melhor eu fazer ou não fazer? Cara, faz.
Uhum.
2 vezes por semana, 3 vezes por semana, faz. Porque assim, além de fomentar o gasto calórico, também é bom pra saúde cardiovascular. É um exercício que estimula o coração. Então, até tem gente que acha que eu sou contra aeróbio, né?
É.
E na verdade não sou contra. Eu sou contra só o excesso dele ou a tentativa de ter resultados somente usando ele.
Uhum.
Porque as pessoas têm uma falsa ilusão de que a única maneira de queimar, né? As pessoas assim, aeróbio igual a queimar caloria, queimar gordura. Queimar caloria sim, mas não necessariamente gordura.
Uhum.
Porque vai depender da alimentação, vai depender da quantidade de massa muscular que você coloca pra dentro. Ou seja, aquele resultado estético que você quer ter, só com aeróbio ele não é alcançado.
Uhum.
Então, o aeróbio ele pode e deve ser incluído. Porém, a base, musculação. Cenário perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. 6 vezes por semana, musculação. Uhum. 3 vezes por semana, aeróbio.
Uhum. E isso entra, acho que, até um ponto das respostas que a gente dá quando a pessoa vem perguntar aqui.
Uhum.
Quanto tempo leva pra ter resultados? Depende do tempo. Aí a gente sempre responde, né? Depende da tua dedicação.
Uhum.
Então, tipo assim, se eu for uma pessoa dedicada, eu quero ver o resultado mais rápido, eu preciso me dispor a estar fazendo isso todos os dias e, né, controlando tudo isso. Agora, se eu quero... Tá, eu não tô com pressa de resultado, Caio. Então... 3 vezes por semana pode ser ok.
Então, que a pessoa...
Isso...
É igual andar de carro, né? Pô, quanto tempo leva pra ir de Balneário a São Paulo?
Uhum.
Depende da velocidade.
Sim.
Ué, eu já fui de Balneário a São Paulo em 7 horas. Correndo. Uhum. Já fui de Balneário a São Paulo em 8 horas e meia. Indo mais de boa, parando várias vezes.
Sim.
Nos postos, 3, 4 vezes. E ficando lá 30 minutos, 40. E da vez que eu fui em 7 horas, eu fui numa tocada só. Eu parei pra abastecer.
Uhum.
Então, assim, frequência. A pessoa quer velocidade de resultado, tem a frequência. Isso vai fomentar, vai puxar mais pro lado da velocidade.
Uhum.
E não pare. Né? É igual a viagem mesmo. A viagem que demora mais é aquela que você para mais.
Sim. É, eu ia te falar, nesse trajeto pode ter percalços, né? Pode um pneu furo, vamos dizer assim, usando analogia.
É.
Você que está iniciando, pode ser que aconteça alguma coisa que venha te tirar o foco do treino ali, mas você não pode deixar esse foco parar, né? Você, não é
Sim.
porque o pneu furou que você vai dar meia volta ali
Exato.
E voltar para a cidade de onde
Exato.
Você saiu.
Exato. E você quer uma coisa, ó, você quer uma coisa interessante também? O que é melhor, ó? Vamos lá, pegar a mesma analogia. Tô indo de Balneário para São Paulo. Eu vou a 140 por hora. 140, tocada 140. E um outro carro do meu lado, vamos supor que vocês saiam num outro carro.
Uhum.
Só que vocês não vão a 140. Vocês vão a 100 km por hora. Ou seja, tá bem abaixo da velocidade que eu tô indo. Se a gente não parasse, eu chegaria mais rápido.
Uhum.
Mas se eu a 140 fizer 2 paradas e vocês fizerem uma, e parada de 1 hora...
Uhum.
Provavelmente vocês vão chegar primeiro que eu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que mais importante até do que a velocidade de você treinar todos os dias é a frequência.
Uhum.
Então assim, se você treina 4 vezes por semana, mas você é consistente, você treina sem parar, porque bateu o dedão, porque o cachorro ficou doente, porque as pessoas inventam desculpa
Sim.
pra tudo pra parar, né?
Uhum.
Mas se você 4 vezes por semana, consistente, 3 anos treinando a 4 vezes, caramba! Tenho certeza que você vai ter um corpo muito melhor do que quem treina 6, 7 vezes por semana. Tem gente que fala assim, posso treinar 2 vezes por dia? Aí eu respondo, pô, primeiro que você tá com tempo, né? Uhum. Eu queria ter o teu emprego, porque não é possível que tenha um horário pra ir 2 horas por dia. Mas mesmo que você tenha tempo, você tá consistente indo 2 vezes por dia há mais de 1 ano, eu duvido.
Uhum.
Duvido que você tá com... O que é consistente? É não ter parado. Nem por 1 semana.
Sim.
Ah, tô consistente. Ah, tá. Você não parou nenhuma semana. Você foi 2 vezes por dia. Duvido.
É muito difícil.
É difícil. Uhum.
Então, assim, por que que eu formulo treinos rápidos, né? Os nossos alunos, eles treinam em 30, 40, 50 minutos. É a média.
Uhum.
Salvo raras exceções, passa às vezes de 50 minutos. E salvo raras exceções, passa, fica menos do que 30. De repente, um aeróbio do dia de 20 e poucos minutos. Mas, olha... Por que que é rápido? Porque eu sei que se é rápido, a chance da pessoa se manter mais frequente é muito melhor. Eu aplico isso na minha vida, o meu treino é rápido. Por exemplo, a gente tá aqui gravando podcast, é o nosso segundo podcast hoje, a gente chegou às 9 aqui.
Uhum.
Hoje eu já acordei, já tomei café, já fui na academia, já ouvi um podcast.
Uhum.
Então, tipo assim, por tudo porque meu treino é rápido. Já imaginou se tivesse passado 2 horas na academia?
Deus
me livre. Não ia rolar.
Não vai.
Né? Uhum. Então, é por aí.
É, consistência. Uhum. É. E aí, eu acho que, assim, uma dúvida também que é bastante frequente, que as pessoas que estão, né, buscando o resultado, quero, quanto tempo leva, ela é assim, ó. Existe uma parte do corpo que ganha ou que perde mais rápido? Existe alguma parte do...
Pra emagrecer,
é...
ganho de massa muscular.
É uma característica individual de cada um. Mas, uhum, vamos, de maneira geral, uhum, o acúmulo de gordura, ele é maior na barriga. Ou seja, ganha no caso não é nem, né,
não é
nem
é gordura. Não, é ganho de massa muscular.
É ganho de massa.
Ganho de massa. É.
É. Uhum. É, ganho, existe uma parte que ganha massa mais rápido e que perde gordura, uhum, mais rápido. Né? Mas vamos voltar pra você. Vamos lá. A barriga é o lugar que mais ganha gordura. Uhum. Logo, quando você emagrece, o lugar que mais perde também é a barriga. Uhum. Apesar, uhum, de ter muita gente falar
ser
assim...
Ser mais rápido, né? Se
mais
for,
rápido.
Se for ver.
Uhum. Ah, eu emagreci, mas a barriga continuou. Tá, mas eu tenho certeza que ela ficou muito menor do que era.
Sim.
Né? Uhum. Ela pode ainda continuar com a pochete. Por quê? Porque você não tá com o percentual equilibrado ainda. Se ela é o lugar que mais acumula, ela também é o lugar que mais tem. Né? Uhum. Aliás, ela é o lugar que mais demora a perder, sim, por completo aquela gordura, né? Digamos assim. Então, esse é o ponto. Geralmente, a barriga vai muito de perfil corporal. Agora, o que lugar que ganha mais rápido? Quando a gente fala de perda de gordura, não tem isso. Porque vai de acordo com o acúmulo, mas nós perdemos gordura de maneira global.
Uhum.
Né? Então, você perde na barriga, você perde no glúteo, você perde na perna. E vai da distribuição de gordura. Tem mulheres que acumulam mais no quadril, uhum, perdem mais, uhum, no quadril. Tem homens que acumulam mais na barriga, perdem. Tem mulheres que acumulam até muita gordura no braço.
Uhum.
E aí, quando elas emagrecem, elas reduzem bem o braço.
Uhum.
E tem lugares que não acumulam gordura, como, por exemplo, a canela, uhum, o antebraço. Acumula pouca gordura.
Uhum.
Mas o ponto é... não conseguimos perder gordura de maneira direcionada. Vou perder só na perna, só na barriga.
Uhum.
Você perde por um tudo. Agora, ganho de massa, você direciona.
Uhum.
Então, você pergunta, o que é mais rápido? Depende, qual que é o lugar que você mais estimula.
Uhum.
Né? Imagina, se você faz um treino equilibrado, inferior, superior, você, uhum, provavelmente vai ganhar de forma equilibrada, inferior, superior.
Uhum.
Se você, de alguma forma, intensifica... que é o que a gente faz com os nossos, uhum, alunos, né? Para aqueles que querem ganhar mais rápido na perna, uhum, ou ganhar mais rápido no braço, ter, uhum, um resultado mais aparente, mais rápido em uma determinada região,
sim,
a gente planeja um treino onde... Eu planejo, né, esse treino, uhum, onde a gente, eu estimulo o quê? Eu estimulo o aumento naquela região. Colocando mais exercícios,
uhum,
colocando uma divisão de treino em que ela vai treinar mais dias na semana aquela região do que a outra. Só que isso não exclui o fato dela treinar a outra. Então, assim,
uhum,
o que eu faço quando eu vou montar um treino? O treino, ele fica equilibrado. Ela treina inferior, superior.
Mas...
só que ela intensifica aquela região que ela quer priorizar, que ela identifica que tem mais dificuldade,
uhum,
que ela identifica que tá mais feio no corpo dela. A gente, uhum, intensifica isso, aumentando o volume de exercício.
Uhum.
Então, é assim que a gente faz. Então, por isso que não tem uma que ganha mais. Depende a que você estimula mais.
Uhum,
né?
Depende. Isso é muito de perfil corporal mesmo, né? Tipo, eu tenho mais gordura aqui, então...
É muito de perfil, é muito de... Por exemplo, mulheres vão ter um pouco mais de facilidade, às vezes, para desenvolver pernas.
Uhum.
Porque naturalmente já um pouco mais desenvolvido. Você pega uma perna de mulher, uma perna de homem, com o mesmo, uhum, percentual... Uhum. Possivelmente a perna da mulher é mais grossa.
Uhum.
E você pegar um braço do homem é mais grosso, né? Uhum. Caixa torácica, costas, sim, mais largas.
Inclusive, a gente explicou tudo isso no podcast
isso,
falando.
Vamos, né, deixar o card aqui.
De treino, uhum, pra homem e treino pra mulher.
Ó, desculpa atrapalhar o seu episódio, mas eu tô aqui só pra te fazer um convite bem especial. De tempos em tempos, eu faço um projeto 100% gratuito, chamado de Projeto 30-90. Lá eu te ensino a tonificar e emagrecer de 30 a 90 dias. Então, se você é o tipo de pessoa que tá aqui, provavelmente você tá buscando algum resultado como esses que você tá vendo aqui na tela agora. E o detalhe é o seguinte, esse projeto, além de ser gratuito, ele é focado principalmente em você que treina na academia e não tem o auxílio dos instrutores. Ou pra você que de alguma forma já até tentou fazer aula com um personal trainer, mas nunca conseguiu ver mudança. Pra você que treina em casa, por exemplo, através de videoaulas e nunca viu seu corpo se transformando, esse projeto é especial pra você. Porque lá eu vou te ensinar os detalhes, o real passo a passo. O link pra você participar disso gratuitamente tá na descrição. Toca lá ou então acesse o meu site, que é treinocaio.com.br. Te vejo lá e agora continue com o episódio.
Uma coisa, por lidar tanto com alunos e com pessoas ali no suporte, fica uma dúvida, a gente vai voltar um pouquinho, em relação ao percentual de gordura. Porque, por exemplo, No personal online, a gente ensina quando o aluno se avaliar e quando ele vai trocar alimentação para ir para o ganho de massa, né? Porque, como eu falei, é uma dúvida muito comum de muita gente. Porque fala, ah, não, eu quero definir o meu corpo, quero ganhar massa, sendo que ela ainda está com percentual de gordura no corpo e nível alto. Uhum. Então, dentro do programa e no personal online tem isso. A gente ensina os alunos a se avaliar, a fazer as medidas e entender, ó, você primeiro precisa passar pelo processo ali do emagrecimento, né? Com isso, apesar de ganhar massa também nesse processo, mas com foco no emagrecimento, para depois você atingir um nível recomendado para fazer a alimentação voltada para o ganho de massa. Então, isso é uma dúvida muito, muito frequente, e às vezes a pessoa acaba tropeçando isso, acaba já fazendo aquela alimentação ali voltada para o ganho de massa, sendo que ela precisa primeiro fazer o processo de emagrecimento.
Sim.
E aí entra a dúvida também. Quanto de ganho de massa é possível ter no mês, né? Que é uma dúvida frequente das pessoas também, de forma saudável e também de eliminar peso, né? Tipo, a pessoa, eu emagreci ali 10 quilos, mas será que isso foi de forma saudável? Existe uma média de eliminar quilos de forma saudável?
Boa pergunta. Sim, primeiro, ganhar massa muscular é mais lento em termos de número, né? Vamos supor. Você ganhar 2 quilos de massa muscular é muito mais difícil, demorado, do que você perder 2 quilos de gordura. Então, você ganhar quilos de massa é mais difícil e demorado do que perder gordura. Logo, o perder gordura é mais fácil. Agora, qual que é a média, a métrica, assim, para a pessoa saber? Muito cuidado com essas propagandas, às vezes, que falam o seguinte. De até influencers e tudo, não sei o que, tem um treino, ou tem um remédio, ou tem não sei o que, que promete eliminar 10 quilos em 2 semanas. Muito cuidado com isso, porque essa quantidade de peso, ela é impossível de ser eliminada totalmente em forma de banha, de gordura. Ou seja, não sai 10 quilos de banha do teu corpo em 2 semanas. Não dá. Fisiologicamente, teu corpo não consegue oxidar tudo isso.
Mas Caio, eu consegui.
Exato, aí vem a pessoa, eu consegui. Você perdeu parte disso, sim, pode ter sido gordura, parte disso foi massa muscular. E a má notícia pra você é que muito possivelmente você vai voltar a encontrar esse quilo tudo de novo. Você vai voltar a engordar, você vai ter um efeito sanfona. Eu não tô jogando uma praga, não sei.
Essa é a realidade.
Eu só tô te falando a realidade. Por quê? Porque quando você perdeu esses 10 quilos que você acha que foi gordura, e parte disso só foi gordura, a outra parte que foi massa muscular, isso tá comprometendo seu metabolismo. Ou seja, tudo que você passar a comer agora com esse metabolismo mais lento vai te engordar mais. E aí você vai ter a sensação, aí você vai voltar a engordar. Aí você vai chegar um ponto que muita gente chega pra gente e fala isso às vezes, né? Quem não é aluno, fala assim, nossa, eu sinto que antes eu comia o mesmo tanto e eu não engordava. Agora eu tô comendo menos do que antes e tô engordando até mais. E por que isso acontece? Porque o metabolismo tá lento. Então, o que é metabolismo lento? Aquela quantidade calórica para manter o seu corpo vivo, ela tá muito baixa. O seu corpo, ele tá preguiçoso. O seu organismo tá ficando preguiçoso. Ele tá com menos massa muscular, ele tá com menos trabalho fisiológico interno, digamos assim. E todo alimento, ele tá convertendo em gordura, ele tá armazenando. Até porque você fez um processo, possivelmente, para perder esses 10 quilos. Geralmente, essas estratégias malucas, que a pessoa perde esses 10 quilos em 2 semanas, alguma coisa assim, ela é baseada em quê? Na pessoa passar muita fome. Da pessoa, e quando a pessoa passa muita fome, a pessoa ela faz um déficit calórico. A gente fala que para emagrecer tem que fazer déficit calórico. A alimentação é hipocalórica, mas se essa alimentação é muito hipocalórica, muito em déficit, ela gera um efeito negativo e não positivo. Então, assim, o que que é o normal? Pô, se você perde ali 200 graminhas por dia, você considerando que você tá, claro que você tem que estar em excesso de peso. Se você tá dentro do peso, chega uma hora que isso não vai ser uma conta matemática, mas você tá num nível de início de obesidade ali. 200 gramas por dia, se você faz um déficit calórico, caramba, no final de, 5 dias ali, você foi 1 quilinho, né? Então, você emagrecer em 2 semanas, 2 quilinhos, 2 quilinhos e pouco, cara, é natural. E se você fizer isso
saudável,
bem feito...
Saudável, né? É saudável.
Se você faz isso bem feito, você vai perder gordura de fato. A tua massa muscular vai estar preservada ou até aumentada se você estiver fazendo musculação, o que é excelente pro teu resultado. Então, ao invés de desacelerar seu metabolismo, você começa a acelerar o metabolismo. Então, você não queima largada. quem perde muito peso, né? Que peso é diferente de gordura. Uhum. Quem perde muito peso, mas não perde gordura, queima largada.
Uhum.
Vai com uma ilusão de que tá sendo rápido, só que em algum momento ela vai começar a dar ré. Agora, a pessoa que vai gradativo, ela vai indo devagar, até 2 quilos, vai acelerando, que o metabolismo vai ficando acelerado. Não quer dizer que ela vai perder 20 quilos depois, não, em 2 semanas, não. Mas ela vai, aos poucos, de grão em grão, ela vai conquistando uma perda que é gordura mesmo.
Uhum.
Não é massa muscular, sim, o que é prejudicial pro resultado estético, né?
Muita gente se avalia relacionado à perda de peso, né? É na balança. Todo mundo olha muito pra balança, né? Quando vê isso. E hoje, tem muita no Instagram, tô vendo muito vídeo de pessoas patrocinadas falando, perca 10 quilos em um mês. Nossa, como tá tendo isso?
Nossa,
e é justamente esse
dá
ponto.
Dá até dó, né?
Exatamente. E tem gente que acredita nisso. Deve estar se perguntando, como que eu vou saber se eu tô perdendo massa magra ou se eu tô eliminando gordura, né? Tem essa questão, essa dúvida.
Ah.
Então, eu acredito que tu pode dar algumas orientações para a pessoa entender como,
sim,
ela tá.
Sim, vamos até deixar aqui no link da descrição do vídeo. Ó, se você tá no YouTube, você vai... Vamos deixar um link aqui que você vai ter acesso a uma planilha. Você vai colocar seus dados lá. Uma página. Você vai te ensinar a medir. Você vai medir a tua barriga. A gente ensina isso com uma fita métrica, você mede seu pescoço, mede seu quadril, você coloca numa planilha e lá essa planilha vai te dar uma ideia do quanto de gordura você tem no corpo e o quanto é a massa muscular, ou seja, qual é o seu percentual de gordura. Você tem 10% de gordura no corpo, você tem 20% de gordura no corpo, 30% de gordura no corpo, de acordo com a sua idade, tudo na tabela vai mostrar se isso é bom, se isso é ruim, como é que tá. E o que é o ideal? Para a pessoa ter a certeza de que ela não está perdendo massa magra e está perdendo realmente gordura. Ela se avaliar mensalmente ou de 2 em 2 meses depois de um processo, né? E eu tenho certeza que, infelizmente, quem cai nessas promessas milagrosas de perder 10 quilos em um mês, possivelmente, se fizesse uma avaliação e identificar que não está perdendo só gordura, está perdendo massa muscular, o que eu disse que é ruim, porque isso vai voltar... E você vai voltar a engordar. Isso vai dar efeito rebote.
Por isso que a balança, ela não é um parâmetro.
Não,
né?
É um parâmetro.
Pra você fazer a avaliação de percentual de gordura, você nem precisa do seu peso. Ou seja...
Nem precisa.
Ou seja, né?
É irrelevante.
Precisa, é irrelevante.
O peso é só um número que mostra o quão pesado tá a junção de ossos, músculos e gordura no seu corpo.
Uhum.
Ó, a balança, ela mostra um número macro. Ela mostra o que pesa os seus ossos, seus músculos e a sua gordura. Porém, quando você faz uma avaliação física, vai te mostrar o quê? O que dessas três coisas é a distribuição, principalmente da gordura e da massa muscular, o percentual que é de um percentual que é de outro. E o que dá beleza estética pro teu corpo é justamente se você identificar que o seu percentual de gordura tá descendo e a sua massa tá se mantendo ou aumentando. A balança, ela não vai te dar essa noção. Então, o resumo é, tem pessoas que se pesam, estão mais leves na balança, porém com o corpo mais feio. Tem pessoas que se pesam e estão até menos leve na balança, porque ela vai mexer a balança, vai diminuir a balança, não tem como, vai diminuiu menos. Uma perdeu 10 quilos e tá com o corpo mais feio. A outra perdeu 5 quilos, mas tá com o corpo muito mais bonito. Imagina, duas irmãs gêmeas. Uma pesou. Oi, então, duas irmãs obesas. As duas com 90 quilos. Uma passaram por um processo. Uma do jeito certo, uma do jeito errado. A do jeito errado foi lá, fez só aeróbio, passou fome. E aí foi se pesar depois de um mês. De 90, ela foi pra 80. Aí tira a foto dela. Ela fala, eu perdi 10 quilos. Aí tira uma foto. A outra irmã fez musculação, fez uma dieta que não fez ela passar fome. Só que fez déficit calórico. Foi uma alimentação hipocalórica, direitinho e tal. Ela foi lá, se pesou de 90 em um mês, ela foi pra, por exemplo,
85.
85, perdeu 5 quilos.
Uhum.
Aí a pessoa vai pensar assim, eu vou perguntar pra vocês, qual das duas tá mais bonita?
Uhum.
Aí vocês vão falar, não, a que perdeu 10 quilos, negativo. Vocês vão olhar, a que perdeu 5 quilos, ela vai estar com o corpo mais bonito. Porque ela perdeu realmente só a gordura, a massa foi preservada, que é o que dá a forma pro corpo, que deixa o corpo mais firminho, mais bonito. A outra possivelmente perdeu os dois juntos. Ela tá com o corpo mais flácido, mais murcho e possivelmente.
Uhum.
A outra que perdeu 10 quilos, daqui a pouco tempo ela vai voltar a engordar tudo de novo. E por estar com o metabolismo lento, por ter perdido massa muscular, ela, qualquer coisa que ela comer, ela vai engordar, ela vai sentir que aquilo vai ser acumulado em forma de gordura. Ela vai engordar mais com a mesma quantidade de comida que ela comia antes.
Uhum.
A outra que emagreceu do jeito certo, não, pelo contrário. Ela vai poder comer até mais e ela não vai engordar. Olha que louco.
Uhum.
Ela vai poder comer mais e não vai engordar. E a outra vai começar a cada vez mais ficar restrito. Aí eu te pergunto, qual das irmãs você quer ser? A que fica falando que perdeu 10 quilos, daqui a pouco volta e tá com 30 a mais? Ou a outra que vai perdendo gradativo e vai ficando cada vez mais bonita?
Nossa, top. Legal, isso é uma explicação que...
Uhum.
Se não entrou na cabeça dessas pessoas.
Inclusive,
agora...
Inclusive, nós vamos fazer um corte, ó, já fica na agenda. Faz um corte, põe as bonequinhas em desenho em tela, tá? Põe os bonequinhos em tela, aí vai ficar top esse corte.
Boa. Não, mas é legal isso. E aí, eu acho que entrando um pouco nesse ponto, né, de como manter os resultados.
Uhum.
E aí, a gente pode estar falando sobre isso. Como manter os resultados depois? Se eu parar, eu perco tudo? Como é que é? Aí, pra quem quer manter um resultado legal.
Sim, o parar e perde tudo, depende. Você perde massa muscular. Massa muscular é uma coisa que o nosso corpo,
é
digamos...
É injusto, né?
É injusto.
É bem injusto.
É tipo assim, ó. Massa muscular é uma coisa que dá muito trabalho manter.
Uhum.
O nosso corpo tem muito trabalho para manter a massa muscular. Logo, você precisa estar estimulando constantemente.
Uhum.
Se você parar com a musculação, possivelmente você vai perder sua massa muscular que você adquiriu com a musculação. Não quer dizer que você vai definhar.
Uhum.
Você tem aquela de fábrica tua ali, vai ficar preservada, né? Mas aquela que você conquistou, com certeza você vai perder, e vai perder rápido. Agora, a gordura... Se você perdeu e você parar, não desde que na tua alimentação esteja controlada. Uhum. O que você não pode é parar de fazer dieta. Começar, você emagreceu fazendo uma dieta hipocalórica. Quando vê, você parou de fazer dieta e foi fazer uma hipercalórica com muita gordura. Você vai engordar, vai voltar a engordar, normal. Agora, a boa notícia é que quem perde por ter parado, massa muscular por ter parado, tem o que a gente chama de memória muscular.
Uhum.
Então, quando essa pessoa reativa, ela volta a treinar... Em pouco tempo, diferente de quando ela começou, ela vai reconquistar, digamos assim, essa massa muscular que ela perdeu. O grande ponto, é interessante essa pergunta, né? Porque muitas pessoas ficam assim, as pessoas que perguntam assim pra gente, em quanto tempo vou ver resultado? Por que elas perguntam isso? Se ela não tem que treinar pra vida toda? Faz diferença?
Exatamente.
Né? Então, tipo assim...
É como se fosse fazer, por exemplo, o projeto verão. Ah, eu quero 3 meses pra entrar na academia e ficar mais, depois eu paro.
Aí, exato.
Exato.
Ou seja, tá.
Ela tá pensando no curto prazo só.
De 90 dias a 3 meses, a gente falou que você consegue resultado. Uhum. Que pelo menos é o que a gente percebe com os nossos alunos. Agora, por que que a gente tem acesso de 1 ano? O nosso aluno, ele tem acesso de 3 meses só? Não, ele tem acesso de 1 ano. Por quê? Porque a gente entende que após conquistar o resultado, ele tem que manter o resultado. Uhum. E é claro que depois de 1 ano ele tem que manter, né? É só por 1 ano?
Sim.
Não, ele pode renovar o programa, então, mas a gente dá acesso para ele por 1 ano. A gente promete resultado em 3 meses e dá acesso para 1 ano. Porque a manutenção, né? É aquele negócio. A gente tem até uma pulseira, quem tá no YouTube deve estar vendo, mas a gente tem uma pulseira aqui que tá escrito treinar é para sempre. Uma pulseira que a gente fez pro nosso evento presencial, que é o Kion Day. E que inclusive deve estar perto, né? No momento que tá indo esse podcast no ar. E essa pulseira a gente entregou, porque treinar é pra sempre, é igual escovar dente, não tem jeito, não existe esse negócio de vou fazer até conseguir o resultado e vou parar, porque o nosso corpo, ele é um organismo vivo, então o nosso corpo, ele tá em constante transformação. Por exemplo, o meu corpo, ele tá nessa forma hoje, porque é o reflexo de tudo que eu venho fazendo nos últimos tempos. Nos últimos mês, 2 meses, 3 meses. O corpo de vocês dessa forma hoje reflete tudo que você vem fazendo nos últimos tempos. Se a partir de hoje vocês mudarem os hábitos, pararem de treinar, por exemplo, daqui a 3 meses o corpo vai estar totalmente diferente. Porque a nossa massa muscular, ela se transforma, ela tem uma... É como se a gente tivesse novos tecidos musculares, vai se renovando.
Uhum.
Exato, a palavra é essa.
Uhum.
O tecido muscular, ele vai se renovando de tempos em tempos.
Uhum.
E para você garantir que ele faça a manutenção, é uma constante, né?
Uhum.
Tem que continuar treinando, não tem jeito.
Uhum. Então,
muito bom.
Muito bem respondido.
Então, assim, não, se você tá entrando na academia pensando 3 meses e vou parar, ou entrando no programa 3 meses e vou parar, não é isso. Uhum. Mas, Caio, eu ia te perguntar, além do tempo da gente ter falado que, teoricamente, quem faz tudo certinho consegue ter um resultado bom em pouco tempo, tem algumas dicas que...
possivelmente a pessoa pode fazer para acelerar tanto a perca quanto o ganho?
Uhum.
Acho que...
É, bom, primeiro, até antes de responder, aliás, já respondendo essa, é escolha a atividade certa para uhum. mudar. Sabe, a pessoa que pergunta isso, em quanto tempo Sim. tem resultado? Primeiro ponto, você tá fazendo a atividade certa?
Uhum.
Porque se você estiver fazendo aeróbio, só aeróbio, cara, esquece, você não vai ter resultado rápido. Se você estiver fazendo uma aulinha de dança, funcionalzinho, treininho de localizada, cara, vai ter que fazer musculação uhum. bem periodizada. O que, que é isso? Uma musculação, um treinamento que ele é prescrito por um profissional. Ponto. Beleza? Então, assim, primeiro ponto, tá fazendo a atividade certa? Beleza. Aí pegou esse ponto. Como é que se acelera o processo? Tem as formas que eu aconselho e a forma uhum. que eu não aconselho. A forma que eu aconselho, qual é? A forma que eu aconselho é, que a gente já falou, frequência. Sangue no olho, 6 vezes por semana de musculação, 2 a 3 vezes de aeróbio. É a receita para velocidade de resultado melhor que existe.
Uhum.
Você pode também aumentar um pouco a quantidade de exercícios, no caso de quem quer ganhar e modificar uma parte específica do corpo, intensificando aquela parte. Então, por uhum. exemplo, eu quero melhorar meu glúteo. Vamos intensificar, vamos adicionar alguns exercícios a mais aí no dia do treino de pernas, por exemplo. E isso é uma divisão que um profissional bom sabe fazer.
Uhum.
Eu quero ganhar mais, enfim, braço, mesma coisa, vai intensificar naquela região. Então, aumentar a quantidade de exercícios é uma maneira também. E também tem um limite, não é aumentar uhum. de eterno. Senão a pessoa fala assim, ah, então vou fazer todos que tem. Não, não adianta, porque é igual remédio também. A diferença do remédio e do veneno sabe, o que separa o remédio do remédio é a quantidade.
Uhum.
Então, cuidado com a quantidade. Por isso que, assim, para de treinar por conta própria.
Uhum.
Esse é o ponto. Para de treinar por conta própria.
Uhum.
Procure um bom profissional para prescrever seu treino. Outro ponto, alimentação e suplementos.
Uhum.
Né? Suplemento é necessário? Talvez. Se você não consegue comer tudo que precisa, e para quem quer ganhar, muitas vezes não consegue,
uhum.
porque tem que comer uma quantidade bem grande de proteínas e tudo, faz sentido uma suplementação. Por emagrecimento, nem faz tanta diferença se ela conseguir simplesmente se alimentar melhor ali.
Uhum.
E tudo isso eu recomendo, né? Aeróbio no caso do emagrecimento, 2, 3 vezes que eu já falei. Agora, o que eu não recomendo e que sim dá velocidade? Anabolizante.
Uhum.
Eu quero acelerar. Você pode tomar anabolizante? Pode. Tem disponível. Poder, você pode. Uhum. Eu não aconselho. Eu nunca tomei, não recomendo que ninguém tome, sou contra o uso. Mas muita gente acaba buscando no anabolizante um caminho mais rápido.
Desespero, né?
E ele é mais rápido. O anabolizante, ele é um caminho mais fácil para ter resultado? Eu diria que não é mais fácil, porque a pessoa vai ter que treinar do mesmo jeito, uhum. vai ter que se alimentar bem do mesmo jeito, não adianta só tomar anabolizante.
Uhum.
Agora, é um caminho mais rápido, sem sombra de dúvidas.
Uhum.
Sem sombra de dúvidas. Você pegar duas pessoas, ambas tomaram anabolizante, e treinam direitinho e se alimentam direitinho, qual vai evoluir mais rápido? Obviamente é que tomou anabolizante.
Uhum.
Agora, pega as mesmas duas pessoas, uma tá tomando anabolizante, não tá treinando nem se alimentando bem. A outra não tá tomando anabolizante, mas tá se alimentando e treinando bem. Qual que vai evoluir mais rápido? A que tá treinando e se alimentando bem, ou que tomou anabolizante só fudeu com o corpo.
Uhum.
Né? Então, assim, não é um caminho mais fácil, mas sim é um caminho mais rápido.
Uhum.
Então, mas eu não recomendo. Só tô explicando sim. porque, assim, são maneiras de aumentar, de acelerar o resultado, né?
Sim.
Acho que é isso.
É, né? Muito bom. Deu pra pessoal entender bastante coisa aí, né?
Sim.
A gente foi do básico até ali quem já tá treinando, que já tem um certo conhecimento, né? Mas é aquilo, você falou do remédio, né? E daquela parte delicada. Assim como a pessoa procura um médico, né? Pra prescrever ali sobre a doença que ela tem, o recomendado é você procurar um profissional de educação física, um personal trainer, pra passar os treinos pra você de forma correta, né? Porque não adianta você fazer ali Exato. Por conta própria.
Tá por conta própria.
Exatamente.
Ou então fica com aquelas fichinhas muito básicas da academia. É igual você querer construir só com o ajudante pedreiro.
É, construir uma casa.
É, eu vou construir a casa sozinho ou só com o ajudante pedreiro. Ah, não, tem um cara lá que é ajudante pedreiro. Ele sabe colocar uns tijolos lá, vou chamar ele lá pra economizar. Cara, contrata um engenheiro.
É.
Uhum.
Não fica aquele treininho de academia só assim, porque a academia muitas vezes, nossa, engessado. Você nem sabe quem que é o cara. Você nem sabe.
Tem que fazer um negócio bem feito. Porque senão você perde tempo e perde dinheiro, né? Então
Exato.
Tem que ir no certo ali, na coisa que...
E já que a gente tá falando de tempo, né? Uhum. Então, assim, tá respondida o ponto maior aqui desse podcast. Você consegue, sim, ver o resultado de 30 a 90 dias se você estiver fazendo uma estratégia certa. Está no frequente, está no caminho certo, né?
Ah, mas eu parei só uma semana. Uma semana já ferrou.
Uhum.
Eu parei só uma semana, mas já ferrou. Não é pra parar nenhuma semana, né? Bom, e aonde que, se alguém quiser se inscrever no Personal Online, onde que eles encontram, Nath?
Boa.
Vai ter o link aqui embaixo. Da inscrição, e a gente vai também deixar o link do suporte do WhatsApp, que caso alguém tenha alguma dúvida, é possível que ainda tenha, né? Mas se você ainda tem alguma dúvida, pode também chamar no WhatsApp, e a gente vai deixar um link de inscrição aqui, se você não tem mais dúvida e quer cair pra dentro e encontrar comigo lá no Personal Online.
Show, isso aí. Muito bom. Curta, muito bom. Compartilhe e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda.
É isso aí, valeu, muito obrigado pelo papo.
Tchau, valeu, tchau, tchau.